Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Bom dia, bom dia! Como foi o teu fim de semana? Estudaste muito? Foste passear? Descansaste? Eu fiz um pouco de tudo. Estudei mandarim, passeei pela cidade de Olhão e descansei muito. Fiquei super contente com as vossas mensagens sobre o episódio da semana passada, Quem foi Saramago? Estou mesmo feliz por saber que gostaram. Talvez no próximo mês faça outro episódio parecido, porque são episódios que demoram muito tempo a preparar. Vamos ver o exemplo do episódio da semana passada. Eu não conhecia muito bem a história de José Saramago, então eu pesquisei muito. Vi muitos vídeos onde ele falava sobre ele próprio e li alguns textos que ele escreveu. Eu prefiro sempre ver ou ouvir entrevistas. Assim, tenho a certeza que vou partilhar contigo histórias verdadeiras e autênticas contadas por estas pessoas. Neste caso, foi sobre Saramago. E todas as semanas recebo a mesma mensagem. Como é que tens inspiração para criar novos episódios todas as semanas? A verdade é que não existe apenas uma resposta. Eu tenho várias fontes de inspiração. Eu inspiro-me em várias coisas, em várias pessoas, em várias situações. Mas tenho uma regra. Eu só crio episódios com aquilo que eu sei e conheço, mesmo que tenha de pesquisar muito até entender. Por isso, é sempre mais fácil inspirar-me nas minhas histórias e nas minhas experiências, porque essas eu conheço muito bem. Mas a minha inspiração, as minhas fontes de inspiração variam de semana para semana. No episódio de hoje, eu inspirei-me numa história pessoal, novamente, numa história minha, mas que também te pode acontecer. Sim, a ti. Vamos falar sobre burlas e vou contar-te uma história recente que eu vivi. Caso não saibas o significado da palavra burla, não te preocupes, eu vou ajudar-te a entender tudo. Mas vamos começar, como sempre, com as três perguntas do episódio. Podes encontrar as respostas destas perguntas na transcrição do episódio em portuguesewithcristina.com/podcast. Pergunta número 1. O que é uma burla? Pergunta número 2. Eu recebi uma burla por e-mail ou por mensagens? Pergunta número 3. Como é que te podes proteger de uma burla? Vamos começar com três palavras importantes que te vão ajudar a entender melhor este episódio. Em primeiro lugar, temos o verbo enganar. Este verbo, neste contexto, significa fazer com que uma pessoa acredite em algo que não é real ou que não é verdadeiro. E, em segundo lugar, temos duas palavras muito úteis e que, por vezes, são usadas com o verbo enganar. Fraudes e burlas. Estas duas palavras são muitas vezes consideradas sinónimos, até mesmo no dicionário. No entanto, depois de conversar com outras professoras de português para esclarecer a minha dúvida, aprendi que usamos a palavra burla para um crime menor ou com consequências menores. E usamos a palavra fraude para um crime mais elevado e com dimensões enormes. Uma fraude ou uma burla é uma ação feita com a intenção de enganar alguém, de esconder ou distorcer informações, de não cumprir regras. Estas ações são feitas de propósito. É um engano feito de forma consciente. No episódio de hoje, vamos focar-nos na palavra burla, porque a história que eu te vou contar está relacionada com uma burla ou com uma tentativa de burla. Tipos de burlas. Normalmente, um burlão, uma pessoa que pratica uma burla, um burlão incentiva outras pessoas a comprarem coisas que não existem ou a fazerem pagamentos de dívidas que também não existem, mas que eles normalmente dizem que estão em atraso. As burlas podem acontecer por e-mail, por mensagens ou às vezes por chamadas e são sempre ou quase sempre usadas para fazer com que as pessoas façam um pagamento. Vamos lá começar com a minha história. No que diz respeito às chamadas de telemóvel, eu não atendo números desconhecidos, ponto final, não há exceções. Quando a outra pessoa desiste, eu vou ao Google e tic, 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 pesquiso o número de telemóvel para descobrir quem era. Se descobrir que é do banco, ou do centro de saúde, ou de um sítio importante, eu ligo de volta, claramente. Caso não seja importante, eu não ligo de volta. Fácil. O mesmo acontece com mensagens e e-mails que recebo. Eu confirmo sempre tudo e sou muito desconfiada. Sempre que recebo um contacto desconhecido, fico sempre de pé atrás. Ficar de pé atrás significa que eu não confio ou não acredito a 100% no que está a acontecer ou no que eu recebi. Todos os meses costumo receber várias mensagens que dizem: tenho uma encomenda com um pagamento em atraso. Clique aqui para fazer o pagamento para que possa receber esta encomenda. Ou mensagens do tipo: o seu serviço vai ser cancelado se não efetuar os pagamentos em atraso. Faça o pagamento para esta entidade e referência. Eu sinto-me sempre superior e muito inteligente porque nunca caio nestas situações. Nunca acredito nestas situações e apago as mensagens todas. Mas, no início do mês de novembro... Bem, para entenderes melhor esta história, tenho de te dar algum contexto. Tive um problema no banco e eu não conseguia usar a minha conta. Era um problema simples e fácil de resolver, mas iria demorar alguns dias a ficar tudo bem. Eu não poderia usar a minha conta durante alguns dias, mas não havia problema. Isto apenas significava que todos os meus pagamentos automáticos mensais, todos os pagamentos com débito direto como água, luz, renda e internet, ficariam em atraso. Pensei: ah, que chatice! Que aborrecimento! Vou ter de fazer todos estes pagamentos manualmente. Espero que não me cancelem nem a água, nem a luz, muito menos a internet. Eu não posso ficar sem internet. Todos os dias recebia uma mensagem das empresas da água, da eletricidade e da internet a relembrar-me que o meu pagamento estava em atraso. Eu recebia estas mensagens porque eu ainda não tinha feito o pagamento, mas eu tinha de esperar porque ainda não podia nem conseguia usar a minha conta. Até aqui, tudo bem. Até que, no meio destas mensagens, eu recebi uma mensagem de uma burla. Esta mensagem dizia o seguinte: o valor da sua fatura não foi cobrado. Cobrado significa que a fatura não foi paga. O valor da sua fatura não foi cobrado. Evite o corte até às 16h50, 4h50 da tarde, do dia 3 de novembro de 2023, regularizando o valor da sua dívida com o multibanco. Entidade 21800. Cuidado com este número, é muito perigoso. E vamos imaginar referência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. Valor 134,31€. Acham que eu acreditei nesta burla, nesta mensagem? Se a vossa resposta foi sim, estão enganados. Claro que não. Eu achei uma coincidência com todas as mensagens que eu estava a receber. Achei uma coincidência muito estranha e fiquei muito desconfiada. Como é que eu lidei com a situação? Claramente que eu fui ao Google descobrir quem era esta empresa. Mas eu não descobri. Eu não encontrei o nome desta empresa em lado nenhum. Não encontrei informações nenhumas, nada. Fiquei desconfiada outra vez, até que comecei a analisar a mensagem. As palavras não tinham acentos. Sabes que os acentos na língua portuguesa são muito importantes, certo? Certo, são super importantes. Estas palavras não tinham acentos. Fiquei desconfiada novamente. Decidi então pesquisar no Google novamente, mas desta vez escrevi o número da entidade. Entidade 21800 e cá está, encontrei a minha resposta. Alerta, não pague nenhuma fatura à entidade 21800. Haha, eu senti-me tão orgulhosa. Não caí na burla, não caí neste esquema e consegui dormir mais descansada por saber que não devia dinheiro a ninguém, que não tinha dívidas nem pagamentos pendentes, tirando os outros que eu já tinha mencionado, mas neste dia que eu estou a gravar o episódio do podcast já está tudo resolvido. Tal como vês, eu descobri a verdade, mas fiquei na dúvida. Eu tinha pagamentos em atraso, mas nenhum dos pagamentos se referia àquela entidade. Felizmente, eu sabia quais eram os verdadeiros pagamentos que eu precisava de fazer. Toda esta situação foi uma coincidência, mas todos nós ficamos com dúvidas. E estes tipos de burlas são cada vez mais frequentes. E, ainda assim, acho que este foi apenas um cenário, porque existem casos totalmente diferentes, mas eu vou deixar-te aqui os meus conselhos para qualquer tipo de burla, para te protegeres contra qualquer tipo de burla. Número 1. Não cliques em nenhum link que recebas, nem por e-mail, nem por mensagem. Número 2. Não dês códigos pessoais, nem palavras-passe ou passwords. Não dês palavras-passe a ninguém. Número 3. Não faças pagamentos nenhums a entidades ou empresas que não conheces. Hoje falámos sobre os significados de burla, fraude, ficar desconfiada e cair numa situação. Espero que tenhas aprendido com a minha experiência. Conseguiste encontrar as respostas às 3 perguntas? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!